Liderar uma equipe nem sempre é uma tarefa fácil e liderar de forma humanizada pode aumentar a produtividade da empresa. Esse é o nosso assunto hoje no Visões ESG.
Visões ESG. Investindo no futuro hoje.
Então, aqui conosco o François Dossa, ele que é autor do livro O Construtor de Pontes, trabalho que fala sobre liderança humanizada. François, seja muito bem-vindo ao Visões ESG, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado.
François, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância em um ambiente de trabalho da liderança humanizada, daquela liderança que observa bem as necessidades do trabalhador, afinal a gente está lidando com pessoas que têm problemas em casa, pessoas que têm suas próprias vidas, né? Então como lidar com os trabalhadores, como fazer uma liderança humanizada?
Olha, muito obrigado pela pergunta, né? Na verdade, esse olhar, ele vem de a minha experiência de 40 anos de grandes empresas multinacionais no mundo inteiro. Então, eu cheguei à conclusão que, na verdade, a empresa tem que entender que todo mundo é lindo. Aí, quando eu falo em inglês, fica melhor, né? We're all beautiful. Everybody is beautiful. Nós somos lindos e lindas. E essa beleza que tem em cada um de nós, se a empresa souber entender, ver essa beleza, aí a empresa vai se tornar uma empresa muito mais produtiva, muito mais rentável. E a gente está num win-win, num ganha-ganha, onde todos nós ganhamos e a empresa ganha. Então, é um pouco isso, essa ideia. E eu me dei conta, né, na minha experiência, que muitas vezes a gente não quer olhar a beleza de cada um de nós. Vou pegar o meu exemplo. Eu sou gay e a minha vida toda eu me achei feio, porque eu não atendia, né, os critérios da sociedade, das empresas, até da minha família. E hoje eu cheguei à conclusão, eu sou lindo. Eu posso, se eu conseguir ir para a empresa e mostrar o melhor de mim, me mostrar como eu sou, como um homem gay, aí vai ser muito melhor para mim, eu vou me desenvolver melhor e a empresa também vai se desenvolver melhor. Então, eu aprendi realmente a gostar mesmo de todo mundo e entender a beleza que tem cada um de nós. É um pouco essa a história do livro, a minha história pessoal e 40 anos, né, de vivência nas empresas aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, no Japão, na Índia, onde tive a oportunidade e a sorte de poder exercer o meu trabalho.
Com base na sua experiência internacional, você falou do impacto na produtividade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você observa esse impacto na produtividade, talvez de um antes e depois da empresa, que muda ali a forma como lida com os funcionários, quando muda ali o aspecto da liderança, quando ela torna a liderança um pouco mais humanizada. Você conseguiu observar na prática esse aumento da produtividade?
Consegui, e eu vou te dizer como te explicar. Vamos falar só do papel da mulher nas empresas, né? Então, quando você entende o que é ser mulher, responsabilidade que muitas vezes a mulher tem com os filhos, que ela tem mais que o marido, infelizmente é assim, mas também a gravidez, também o que é ser mulher. Muitas empresas não entendem e querem tratar todo mundo da mesma forma, e isso não funciona. Então, você tem que respeitar o ritmo das gravidezes. Olha, uma coisa que eu fazia muito é quando uma pessoa que eu trabalhava, mulher, tinha um filho, quando ela voltava, eu promovia. E normalmente é o contrário que acontece. A mulher, porque ela teve um filho, então se torna um problema na empresa. Mas como? Ter filho é uma dádiva de Deus, é a melhor coisa que possa acontecer. Não pode prejudicar uma carreira. Aí depois, quando a mulher tem filho, você tem que adaptar os horários para ela. Se ela, por exemplo, for pegar o filho na escola. Você não vai prejudicar a carreira porque ela tem que pegar o filho. Ela tem que pegar o filho, não tem jeito, né? Então, uma vez que você entende isso e que você dá essa possibilidade para a mulher, olha só, você vai ter gravidez, você vai ser promovido, você vai poder cuidar do teu filho, isso não vai prejudicar a tua carreira. Aí acontece que a mulher se desenvolve de uma forma muito melhor, ela fica muito mais feliz e a empresa realmente se torna uma empresa melhor em termos de ambiente de trabalho, mas também em termos de resultados. Porque eu sempre notei que um funcionário, eu, por exemplo, quando eu estou motivado, tal, feliz de ir todo dia para a empresa, eu rendo muito melhor. Então é isso que as empresas têm que promover. Para isso, elas têm que entender cada um dos funcionários. Na realidade dele, se eu sou mulher, se eu sou gay, se eu sou preto, se eu sou portador de alguma deficiência, eu tenho que entender que eu também tenho a mesma chance de um dia me tornar CEO da empresa. Isso posso te garantir que nas empresas não acontece. As pessoas que a gente chama de minoria, a gente não devia chamar mulher de minoria, porque vocês são a maioria nesse planeta, mas enfim. Elas têm que pensar, olha, eu posso chegar no topo da empresa, não tem problema, é possível. O dia que isso acontecer, porque entenda bem, nada contra o homem branco heterossexual de mais de 50 anos que hoje está no comando, mas esse comando tem que ser dividido e todos nós temos que pensar na nossa cabeça, olha, eu consigo chegar lá. Só assim que eu vou dar o meu melhor. Só assim que eu vou poder também me mostrar do jeito que eu sou. E meu jeito é diferente, do heterossexual. O gay, ele é diferente. A mulher, ela pensa de uma forma que é diferente. O preto, por história de vida dele e tal, ele pensa diferente. E todos esses pensamentos somados são maravilhosos e tornam as empresas melhores. Porque, na verdade, se você for pensar, tudo que eu te falei representa a sociedade. Então, por que que a sociedade não vai ser representada nas empresas? É isso que a gente tem que mudar.
Eu acho que tudo isso que você falou, François, a gente consegue muito através do diálogo, né? Você acha que precisa cair aquele estigma de que o chefe é inalcançável, o chefe precisa ter o contato com o funcionário, entender a vida do funcionário, as necessidades dele, sem, claro, extrapolar, limites, mas ele precisa compreender quem é aquela pessoa, né? O que ela deseja, o que ela tem de ambição, quais são os sonhos dela. É preciso ter esse diálogo de forma constante, né?
Você está corretíssima, né? E o chefe, os chefes, né? Eu acho que, sabe, o tempo do one man show, o one woman show, acabou. Acabou. Agora, a questão é questão de times. Então, um bom chefe é um bom líder de time. Para ser um bom líder de time, você tem que conhecer todo o teu time. Você tem não somente conhecer, mas gostar. Eu, por exemplo, eu adoro pessoas. Então, para mim é relativamente fácil. Eu gosto de falar, de conversar, de saber quem é. E eu gosto de tudo que é diferente de mim. Sabe? Eu tenho atração. Falo, poxa, eu não teria pensado assim. E eu estou então tentando promover aquele que é diferente de mim. Te dar um exemplo. Nas empresas, nós temos o que a gente chama plano de sucessão. Então, a gente vai sempre tentar pensar, olha, se esse aqui se aposentar ou se ele mudar de empresa, quem vai? E normalmente nas empresas os sucessores são sempre homens. Eu vou te explicar por quê. A gente tem até mulheres que são poderiam entrar na vaga, a gente fala, ah, não, ela é fulana de tal, é boa, mas ela não está pronta. E o homem está sempre pronto. Então, eu estou quebrando esse paradigma. A mulher está pronta, sim, claro que está. Às vezes, até quando a gente pergunta para a mulher, você se sente pronta? A mulher, que é muito mais honesta, ela fala, não sei. O homem está sempre pronto. Você pergunta aí, claro, pô, faço isso, faço tal. Então, a gente tem que entender essas diferenças e não aceitá-las para poder justamente promover a mulher. A mulher está pronta, sim, tem todas as capacidades e ela vai exercer o papel de liderança de uma forma diferente. Que é uma forma legal, que a gente quer aceitar e respeitar. Porque também tem uma coisa errada, é a mulher chegar na função e achar que ela tem que agir como o homem. Não, ela tem que agir como a mulher. E todos nós temos que respeitar uma outra forma de ser líder ou manager. Entendeu? Então, olha, é uma jornada, eu sei que vai levar tempo ainda, mas eu quero promover esse mundo corporativo, porque eu acho que é um mundo mais justo. Então, por isso que eu escrevi esse livro também, para ver se mais pessoas vão começar a entender esse processo, ver a força e a beleza que está em cada um de nós, para ter empresas melhores.
As empresas brasileiras, quais são os desafios enfrentados por elas atualmente para garantir aí uma liderança humanizada? Talvez preconceitos ainda estabelecidos na sociedade, esses preconceitos ainda precisam ser superados. A gente está num caminho bom aqui no Brasil para as empresas adotarem aí a liderança humanizada?
Olha, eu acho que sim. Eu acho que o Brasil ainda tem, né? É um país jovem, né? Então, que ainda tem os preconceitos, né? Eu vejo. Eu mesmo, né, eu sofro, né, desses preconceitos contra o gay, eu vejo preconceito contra a mulher, contra o preto, mas o portador de deficiência, mas a coisa está mudando. Eu tenho muita fé, muita esperança na nova geração. Eu acho que essa nova geração está muito mais humana, humanizada, tem muito menos preconceito. Então, eu acho que as coisas vão mudar. Eu acho que o problema é a minha geração. A minha geração, ela ainda vem com muito preconceito no Brasil como no resto do mundo, sabe? Então, eu estou vendo, eu espero que rapidamente, né, a nova geração vá assumir o poder, porque ela tem uma visão muito melhor do ser humano e da realidade, da complexidade, da diversidade da sociedade. Então, para mim, olha, muito fé nos jovens. É por isso também que eu gosto de conversar sobre o livro, de dar aulas e, na verdade, poder ter essa troca com essa nova geração. Eu sinto uma geração muito melhor nesse quesito do que a minha.
Legal, bacana. François, muito obrigada pela entrevista aqui no Visões ESG.
Eu que agradeço, muito obrigado.
A gente volta na semana que vem com mais assuntos sobre ESG, sobre práticas de sustentabilidade, de governança e práticas sociais. Visões ESG, investindo no futuro hoje.
Visões ESG, investindo no futuro hoje.